Pedindo desculpas aqui também pela demora, eu vou cumprimentar do outro lado da tela a gestora cultural, atriz, jornalista, assessora da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerj, membro da Operativa Nacional Paulo Gustavo, Ana Lúcia Pardo. Ana Lúcia, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos aqui que estão assistindo o programa Faixa Livre. Queria agradecer por estar aqui novamente com vocês.
Eu te agradeço, Ana, por você estar aqui com a gente, também pela sua paciência. A gente atrasou um pouquinho nessa conversa contigo aqui no programa. Quero agradecer muito a tua presença com a gente para falarmos aí do tema cultura, que é o tema que você conhece bem, porque vocês que trabalham no setor cultural, Ana, vem há anos aí sofrendo com descaso de diferentes governos. Algo que se agravou enormemente durante aquele período em que a Covid-19 impediu que eventos culturais acontecessem pela impossibilidade de aglomerações. Houve muita mobilização naquela época, Ana. Algumas leis foram criadas aí para estabelecer, para tentar reduzir o drama da falta de recursos para os profissionais do setor da cultura. E agora o presidente Lula acaba de sancionar, Ana, o Sistema Nacional de Cultura. Surgiu aí a partir de um projeto de lei de autoria do deputado Chico D'Angelo, que já estava há muito tempo tramitando lá no Congresso Nacional e tem como objetivo integrar e coordenar as políticas públicas de cultura entre as esferas federal, estadual e municipal, algo semelhante ao que faz o SUS, o Sistema Único de Saúde. O foco está em garantir acesso universal aos direitos culturais, com ênfase na diversidade das expressões culturais. Houve muita comemoração do setor cultural, Ana, após a sanção do projeto pelo presidente Lula, que aconteceu uma cerimônia lá no Recife na última semana. Eu queria passar a palavra para você, para que você nos dissesse qual é a avaliação para esse Sistema Nacional de Cultura. O projeto nasce com uma boa modelagem na avaliação de vocês, Ana?
Olha, sem dúvida, Anderson, é uma retomada histórica, porque, como você disse, né, muito bem, o Sistema Nacional de Cultura é o nosso SUS, né? Então, se o SUS é uma referência nacional e mundial, e foi sobretudo na pandemia, o Sistema Nacional de Cultura é essa política estruturante, né? E que, na verdade, começou lá atrás, ele está sendo retomado, né? Porque ele começou na primeira gestão de Lula. Né, eu fiz parte do Ministério da Cultura e outros colegas ali, em que, na gestão do ministro Gilberto Gil e tal, então, com o SUS foi nossa grande referência, e o Sistema Nacional de Cultura, a gente fez, por exemplo, a primeira Conferência de Cultura em 2005, a segunda em 2009, a terceira em 2013. Pergunte se a quarta, 2017, aconteceu. Não. Então, a gente teve um golpe aí no meio disso, sabemos, 2016, a extinção da pasta do Ministério da Cultura ali por Temer. Depois por Bolsonaro, e não houve a quarta conferência de 2017, o conselho foi quase que extinto, o Conselho Nacional de Política Cultural, a política foi sendo diluída, as políticas públicas, os cortes do orçamento, perseguições e censuras, e então a gente consegue, tempos depois, a retomada da pasta do Ministério da Cultura, isso foi histórico, né? No retorno agora do presidente Lula, e também da quarta conferência que não aconteceu em 2017. Portanto, nós ficamos 10 anos aí sem conferência. Então, essa aconteceu de 4 a 8 de março, eu estava lá, e ficamos uma semana em Brasília com quase mais de 3 mil pessoas, 1.600 delegados eleitos, uma delegação aqui do Rio de Janeiro muito intensa, 40 etnias indígenas representadas, então foi muito participativo, com 40 propostas que estão alimentando o novo Plano Nacional de Cultura, que sairá também e que estava parado. Então, tudo isso estava, essa política pública, as políticas estavam diluídas e paradas. Ah, como você disse também, o projeto de lei 5206 de 2023, então foi, né, da autoria do deputado Chico D'Angelo, foi aprimorado, aprovado no Senado Federal, naquele período que a gente estava em Brasília, no. Na conferência, foi dia 6 de março, foi aprovado e agora sancionado pelo presidente Lula. Então, é histórico, momento histórico, sem dúvida, para nós. É o momento de retomada do Ministério, o momento que a gente retoma a conferência e o momento que foi regulamentado e sancionado o sistema. Então, essa política, né, como é que se diz, ela está regida por princípios estabelecidos na lei compostos dos órgãos gestores, portanto, por isso que eu dei o exemplo do Ministério da Cultura retomada, né, a pasta, os conselhos de política cultural, ou seja, É uma política que está concentrada na participação social, no controle social, né? Através dos conselhos, através das conferências. Conferências, a gente discutiu arduamente lá propostas, diretrizes, moções. Então, tudo isso geram metas e ações de curto, médio e longo prazo. Tem o comitê, as comissões intergestores, que fazem esse pacto federativo, né? Um bom exemplo que também você falou são essas duas leis emergenciais, né? Que, no momento de pandemia, de corte, de orçamento e de isolamento, né? Impedimento de realizar nossos fazeres e saberes culturais, essas duas leis foram fundamentais, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, né? E como são de âmbito nacional, é importante repassar esses recursos, né, para os estados e municípios, como assim ocorreu. Nós estamos, nesse momento, na Lei Aldir Blanc II, na política, na PNAB, né, a Política Nacional de Fomento à Cultura, né. E os planos de cultura, porque essas conferências resultam em planos, né, que eu sempre insisto nisso, não basta a gente fazer conferência, aprovar, sugerir, tirar propostas, se a gente não tirar do papel, né? A gente teve a nossa quinta conferência aqui do Estado do Rio, nosso conselho, nosso plano aqui está parado desde 2015. Então, tem que tirar do papel essas urgências, essas propostas. Os sistemas de financiamento à cultura, os sistemas de informações e indicadores culturais, que o nosso setor é bastante informal, por exemplo, sistema de indicadores e informações é fundamental. Por exemplo, nós fizemos uma pesquisa da execução da Lei Aldir Blanc no Estado do Rio. A gente percebeu que os municípios que têm o sistema de indicadores e informações, ou seja, quem são os trabalhadores da cultura, o que fazem, quantos coletivos, como atuam, isso é fundamental para o lançamento de um edital, para saber chegar, para saber quais são as necessidades, para saber quem, de fato, está atuando, né, na localidade, nos territórios, nas regiões, nos municípios. Os programas de formação, isso é fundamental, sou suspeita que sou professora, os programas de formação, de capacitação, porque também não é só para preparar as pessoas para entrarem e acessarem editais, mas é também para conhecerem com profundidade, né, os fazeres e saberes das culturas, nossos mestres, a nossa cadeia produtiva, né, os sistemas setoriais de cultura também, Anderson, fundamental. Porque assim como tem o plano nacional, você tem que ter o plano do teatro, o plano do audiovisual, o plano da dança, o plano do circo, das culturas populares, o plano das culturas indígenas. Então, tem os sistemas setoriais. Cada segmento desse é um mundo, né? Assim, de realização. Então, eu estou dizendo assim que eu acho que a gente está passando por um momento, para nós, do futuro, um momento histórico, assim, entendeu? Sem dúvida.
Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu queria te questionar, você citou aqui para a gente, Ana, que esse Sistema Nacional de Cultura é um projeto que foi retomado agora no governo do presidente Lula e que já tinha sido colocado nos primeiros mandatos dele. Por que é que isso foi abandonado ao longo do tempo aqui no nosso país, Ana?
Não, ele passa por emendas, né, regulamentações, então, mas ele foi bastante executado, o sistema. Eu sou suspeita porque foi a política que eu mais trabalhei, então, por exemplo, e te digo que a diferença que faz, não sei se eu já escrevi, acho que eu já escrevi sobre isso, a diferença que faz ter ou não ter uma política do sistema de cultura no município ou no estado. Por quê? Porque a gente está falando de uma política de Estado. O que eu insisto muito é que passa a gestão, por mais bem intencionada que esteja a gestão, eu como secretária, digamos, de cultura ou de uma fundação, tenho a melhor das intenções de fazer uma boa gestão, mas se eu não fizer uma escuta, se eu não partir da memória do que veio antes da chegada dessa a gestão, você não consegue, como é que se diz, estabelecer uma proximidade, uma escuta mais apurada, um acesso ao que de verdade, as demandas, as necessidades, as fragilidades e potencialidades do que locais, né, das culturas locais. Então, isso é fundamental. E o sistema fez essa diferença. Fez e faz. O que a gente viu foi um desmantelamento das políticas públicas ao longo dos anos. Retiradas de peças e cartaz, retiradas de espetáculos, de filmes, censuras, perseguições, cortes de orçamento, a chamada guerra cultural, ou seja, mas antes disso, a gente estava um sistema com muita potencialidade acontecendo, sendo executado, e o Ministério fazendo esse pacto federativo, essa proximidade para não ser uma coisa verticalizada, sabe? Vídeo Brasília, um chancelar, não, é o contrário, é de baixo para cima. Então, a gente fazia questão de ouvir as necessidades daquele município, ir até lá, conversar, fazer as pré-conferências, ajudar a elaborar. Nós demos muitas oficinas, fizemos seminários para explicar essa política, para saber execução, para conversar com gestores. Então, isso foi sendo bastante executado. Só que, como eu disse, houve um desmantelamento das políticas e agora a gente está no momento de retomada.
Não, é fundamental que isso venha de cima para baixo, de baixo para cima, como você traz, aliás, de cima para baixo, como você traz aqui para a gente. Agora, o Ana, diz uma coisa, há algo nesse Sistema Nacional de Cultura que ficou fora desse texto, algo que incomoda vocês nessa sanção do presidente Lula, algum ponto fraco, digamos assim, nesse sistema, nesse projeto que foi sancionado pelo presidente Lula, na avaliação de vocês do setor?
Não. Ao contrário, eu acho que eu vou citar, por exemplo, uma gestora, que é a Cristiane Ramírez, que é assessora da deputada Benedita da Silva, que fez parte também da construção da Lei Aldir Blanc, da Paulo Gustavo, e ela meio que coordenou esse processo aqui, formaram GTs. Então, ao contrário, foi muito, muito profundo para chegar aqui, nesse documento. Com vários ex-gestores do Ministério da Cultura que ali compuseram nessa elaboração, entendeu? De cada um desses eixos, de cada um desses artigos aqui elaborados, foi muito, muito... Então, ele fortalece também essa questão do direito à cidadania, conforme consta, por exemplo, no artigo 2015 da Constituição Brasileira. Esses valores da cultura democrática... esses eixos constitutivos, como eu disse, né, de cada um desses eixos, o órgão gestor, os conselhos de cultura, os planos, as conferências, as comissões intergestores, as comissões de leis de incentivo, as comissões intergestores, o sistema de informações e indicadores, cada um desses itens, ele vai sendo explicado com todas as fundamentação teórica, sabe? Com todos os artigos aqui. Então, é um documento muito potente, que eu, como é que se diz, parabenizo, porque eu acho que ele reforça essa política no que ela tem de cunho de participação social, de controle social, de descentralização, de simplificação, acesso, orçamento, diversidade cultural. Eu acho que ele valoriza, reforça, é uma aula para você entender que política é essa da qual a gente está falando. Por que que a gente está chamando de SUS da cultura, nosso CPF da cultura, que é muito além do CPF, porque o CPF é Conselho, Plano e Fundo. Eu sempre digo que não é só CPF, só o Conselho, Plano e Fundo, né? Então, é um fortalecimento sistêmico desse direito à cidadania e que entrou na agenda, né, fortemente, como eu disse lá atrás, na primeira gestão de Lula, e retomada agora nessa gestão atual de Lula com toda a força e a sociedade civil, nós todos, abraçamos. E também esse pacto federativo, eu acho fundamental num país dessas proporções, Anderson, porque nós somos 27 estados, mais de 5 mil municípios, né, sabemos a grandiosidade, são muitas regiões, muitos... Agora, por exemplo, a gente estava na Conferência Nacional, a gente vê a diferença das nossas regiões, né? Então, a gente veio muito forte, a gente percebeu que a região norte, por exemplo, ficava muito... Onde eu morei, né? Trabalhei na FUNAI, Secretaria de Meio Ambiente, fiquei 20 anos, né, trabalhando na região norte, e a região norte se sentia muito alijada do processo, sempre. E dessa vez nós sentimos a delegação do norte, que se juntou bastante com a delegação nordeste, veio com toda a força, fator amazônico, quase as 40 etnias indígenas, fiquei muito nesse grupo, aliás, porque trabalhei com os indígenas, então eu senti, a delegação do Rio de Janeiro foi muito forte também, vale dizer, uma das maiores, que foi para lá bastante representativa. Nós fizemos a quinta conferência aqui, né, em janeiro, então, assim, a gente foi com muita força para lá. Eu estou muito otimista, assim, digamos assim, que deu uma chacoalhada, sabe? É o que o Gilberto Gil chamava de doença antropológica, né? Uhum. É massagear os pontos vitais do país, é como se fosse, você fosse massagear esse corpo, reconhecendo, apoiando as suas potências, né? Sim. Então, eu sinto, eu saio meio motivada de que essas 40 propostas que vão agora, em breve, ser apresentadas, né, porque elas foram fundidas, você vê esse caldo todo de delegações, de propostas, de coisas que surgiram de delegações do país, chegar em 40 foi realmente um desafio. Então, a gente passou por fusões ali de propostas para chegar às 40, né? Então, em breve, o Ministério deverá estar apresentando o resultado, né? E que, para repaginar esse Plano Nacional de Cultura, eu vejo como um momento extremamente potente e que essa lei 14.835, de 4 de abril, sancionada pelo presidente Lula, institui, portanto, esse marco regulatório para garantir esses direitos culturais nesse regime de colaboração entre os entes federados para nossas políticas públicas de cultura de Estado, né? Para além de cultura de gestão, como eu disse, são políticas de Estado. Eu acho que é momento de repaginar a nossa história, muito histórico.
Anderson. É isso. Eu queria aproveitar, Ana, a tua deixa para te questionar a respeito justamente dessa integração entre Estado, entre governo federal, estados e municípios, entre os entes federais, porque nós temos aí um cenário onde a cultura é um dos setores que sofre mais resistência do conservadorismo no país, Ana. A gente não pode deixar isso de lado. Determinados governos de extrema-direita, por exemplo, não podem, de alguma forma, dificultar a implementação de políticas públicas previstas no Sistema Nacional de Cultura, rompendo essa estrutura de integração que foi construída, Ana? Como é que você observa essa possibilidade de influência desses gestores de extrema-direita que estejam lá em determinados municípios ou estados, justamente de barrar algum movimento, algum tipo de projeto estabelecido pelo Sistema Nacional de Cultura?
Sim, esse risco, sim, ele está no nosso caminho o tempo todo, porque uma coisa é sair determinado presidente de extrema-direita, né, da direita, a outra é esse pensamento, esses seguidores, né, isso está no caminho, sim. E esteve também, nós passamos em Brasília, por exemplo, na conferência, houve um momento de uma moção da cultura gospel se transformar em patrimônio imaterial da cultura. E veio uma indígena, uma cacica da Amazônia que, nossa, foi... Eu fiquei emocionada, todos nós, e foi retirado da pauta, foi não aprovado, depois da fala dela, do quanto ela fala que os povos indígenas, historicamente, mais de 520 anos, passaram por essa intervenção, né? esse apagamento dessas culturas, e com apagamento espiritual, apagamento religioso, né, de trazer uma outra religiosidade, de impor uma língua, e do quanto isso mata uma cultura. Então, ela falou com muita propriedade disso, estou dando um exemplo, mas outro exemplo que vou dar é que nas pesquisas que nós fizemos em torno da Lei Aldir Blanc, durante 2 anos, para entender os impactos da Lei Aldir Blanc no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós percebemos no uso do Twitter, vocês estavam falando, né, também há pouco, no uso do Twitter e outras plataformas das mídias sociais digitais, uma censura a determinadas ações culturais, por exemplo, espetáculos, coisas que nós vimos que só por ter LGBTQIAP+, era não considerado cultura, era censurado pelo Mário Frias, por exemplo, que foi secretário quando extinguiram o Ministério, então estou dando um exemplo concreto, e nós passamos, portanto, por esse apagamento e essa censura, e isso não acabou, Então, aqui e ali, a gente percebe uma tentativa de uma mistura da religião cristã ou religião evangélica ou religião com a cultura, né? Uma mistura, um apagamento, como também um apagamento de determinados fazeres e saberes culturais com uma censura de gênero, uma censura LGBTQIA+, né? O quanto a Lei Paulo Gustavo também passou por isso. Eu vejo assim que há ainda isso está muito no nosso caminho. Aqui e ali vira uma tentativa de moção, uma tentativa de um PL, uma tentativa de um apagamento, um questionamento, uma emenda num projeto de lei que às vezes não é aprovado, entendeu? Uma dificuldade ainda, ou seja, esse apagamento histórico, essa perseguição, essas discriminações que nosso povo sente, seja a cultura indígena, seja o povo negro, e você vê que na Lei Paulo Gustavo nós colocamos cotas, por exemplo, nós sugerimos as cotas, né, para as pessoas com deficiência, para nosso povo negro, indígena, LGBTQIA+, ou seja, para corrigir, na busca de corrigir esse apagamento, né? Nós não podemos falar de democracia, nós não podemos falar de acesso, nós não podemos falar de igualdade de direitos, não falar de solidariedade, de humanidade, de vida humanitária, se nós não exercemos isso na prática, se nós não defendemos isso nas leis, nas nossas ações, nas nossas propostas, nossos planos, nossas políticas públicas, senão nós estamos matando nossa cultura, matando nosso povo. É grave que os povos indígenas estão vivendo, né? Seja das facções criminosas, seja do garimpo ilegal, seja que na época que eu trabalhei na FUNAI isso já existia, no Vale do Javari e outras áreas, mas isso aumentou gigantescamente, sabemos, né? Com desnutrição, ou seja, tem uma matança dos nossos povos, seja nas invasões das terras, dos biomas, da biodiversidade, da cosmovisão, seja da negação,
sim,
desses fazeres e saberes, sabe? E isso está o tempo todo no nosso caminho, infelizmente. Mas a gente está lutando, a gente está, assim, no parlamento, nas plenárias, nas leis, E eu acho que essa política, como eu disse, ela é estruturante por isso, porque ela é a nossa base. Ela é a nossa base para chegar e conversar e fazer o corpo a corpo. A gente vai, como eu fui a cada município, estava na regional na época, era a regional do Rio e Espírito Santo. Eu ia a cada município mais de uma vez para fazer a primeira conferência ali, construir junto, orientar, ajudar, para mudar aquela realidade, na busca de colaborar apenas, né? Mas é isso.
É tudo muito grave, né, Ana, como você diz aqui para a gente, mas, acima de tudo, a gente espera que o Sistema Nacional de Cultura vingue dessa vez, né, e eu acho que uma das principais questões é que esses recursos têm de chegar aos pequenos municípios. Essa é uma das principais críticas aí dos gestores culturais, de que os grandes centros são mais beneficiados aí na distribuição de recursos da cultura no nosso país. A gente precisa, acima de tudo, que haja uma distribuição equânime desses recursos para que projetos culturais sejam atendidos nos pequenos municípios, enfim, no interior do nosso país. A gente espera que esse Sistema Nacional de Cultura consiga, de alguma forma, resolver esse problema que há no nosso país de favorecimento dos grandes centros. A cultura é muito fomentada nesses espaços, mas há muito pouco a atuação do Estado brasileiro na distribuição de recursos para fomento à cultura nos pequenos municípios do nosso país. A gente espera que esse Sistema Nacional de Cultura resolva esse drama. Eu quero agradecer muito a tua presença mais uma vez aqui, Ana, no Faixa Livre. Muito obrigado por tratar conosco a respeito de um tema tão importante, que é a sanção do Sistema Nacional de Cultura. E, mais uma vez, a gente torce aqui para que dê certo esse plano aí, que foi aprovado e que foi sancionado pelo presidente Lula. Tá bom, Ana?
Anderson, eu aproveito para, antes de me despedir, falar de um aspecto que você falou agora do orçamento, que me dá a chance de só dizer isso antes de me despedir. Um dos itens dos componentes do Sistema Nacional de Cultura é o orçamento, e uma das coisas que mais foi defendida em Brasília foi a PEC 150, que também era uma luta lá desde o início, lá com Lula, que é uma PEC que estabelece os mínimos, no mínimo 2% para a União, no mínimo 1,5% para os estados, no mínimo 1% para municípios. Nós precisamos de recursos. E também a distribuição, como você muito bem falou. Então, a gente tem a Lei 7035 aqui no estado do Rio, que congrega o Sistema Estadual do Rio de Cultura, mas também estabelece 60%, no mínimo 60% para os municípios e 40% para a capital. Né? Então, é uma reclamação, às vezes, dos municípios também, dos demais municípios, para que não fique concentrado os recursos. Claro que a maior parte do volume de projetos vem da capital, sim, mas não pode ficar principalmente na Zona Sul e não pode ficar principalmente na capital. Então, essa divisão 60-40 é da Lei 7035 que precisa ser cumprida. Eu quero agradecer também, viu, o seu programa e parabenizar pela, né, por toda a sua... É, por você trazer para a centralidade, para o debate, para os participantes aqui, né, para nós falarmos de políticas públicas estruturantes e mudarmos a nossa realidade para melhor, como agora, no caso, o Sistema Nacional de Cultura. Muito, muito obrigado e parabéns.
É fundamental a gente fazer esse trabalho, acima de tudo, para fomentar um setor tão importante no nosso país, que é justamente o setor da cultura, tantos profissionais que trabalham e que têm... a necessidade, evidentemente, de sobreviver a partir das políticas públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro. A gente espera que o Sistema Nacional de Cultura, de alguma forma, dê uma sobrevida a esse setor que foi tão atacado ao longo dos últimos anos no nosso país. A gente espera a valorização dos profissionais da cultura, acima de tudo. Mais uma vez, Ana, muito obrigado, parabéns pela tua militância e a gente segue em contato, tá bom?
Obrigada, Faixa Livre, obrigada, Anderson, parabéns.
Obrigado, Ana, um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com Ana Pardo. Ana Pardo, que é gestora cultural, atriz, jornalista, assessora da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerj, membro da Operativa Nacional Paulo Gustavo, falando sobre a sanção pelo presidente Lula do Sistema Nacional de Cultura, que se deu aí na última semana e que visa fomentar, enfim, valorizar o setor da cultura aqui no nosso país. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre. Para você que ainda não curtiu aqui a nossa live, deixe lá o likezinho de vocês, né? Façam a interação com o nosso programa, comentem, curtam, compartilhem o nosso conteúdo. Isso é fundamental para o Faixa Livre seguir avançando nesse projeto de construção coletiva. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui, a audiência de todos, e amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Muito obrigado a todos pela audiência, um abraço e até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.